Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, 1:05. É um Sala de Redação muito especial. É um dia depois do Grenal, mas também é um Sala de Redação que você poderá ver todo mundo. Além de ouvir, você poderá assistir através do GZH. Então, atenção, senhores ouvintes e senhores amigos do Sala de Redação, por favor, GZH, você vai ver todas as caras lindas que o Sala de Redação oferece para você, tá legal? Não, não ri, tá? Minha mulher começou a rir porque eu falei nesse negócio aqui, mas enfim, vamos lá.
Por que que ela riu?
É, que eu falei em caras lindas, imagina, ela começou a rir.
Zafari
Bourbon, Ruder, segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, Gimo, indústria gaúcha, qualidade comprovada, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil, e aqui a nossa casa, e nela, nossa parceria faz a diferença, Banrisul. Claro que nós vamos falar muito do Grenal de ontem, vamos falar da entrevista do Renato Portaluppi, que foi bombástica, acusando Davi Coimbra de colorado extremo, doente, nervoso, mas antes, por favor, Andressa Xavier e as informações do dia.
Ô Pedro, tem informações importantes aqui sobre os números de Porto Alegre que eu sempre trago aqui na abertura do Sala de Redação e hoje tem o menor número dos últimos meses, viu? São 285 pacientes internados em estado grave aqui em Porto Alegre e com isso dá uma aliviada em todo o sistema, chega a 82,8% de ocupação nos leitos de UTI aqui de Porto Alegre. Então é uma boa notícia dentro desse cenário difícil que a gente tem para todos os lugares por causa da pandemia de coronavírus, mas é um alívio perto do cenário que nós tínhamos até aqui. E outra informação importante que diz respeito também aos jogos, especialmente jogos de Libertadores, que a gente sabe tudo que é feito aí, né, pelos times que vêm de outros países, precisam chegar num outro aeroporto para depois vir para o Rio Grande do Sul, pois agora tem a liberação e o Rio Grande do Sul volta a receber voos internacionais. Esses são alguns dos destaques dessa tarde. Vou ficar aqui na escuta, Pedro. Eu estava com saudade de ver as carinhas de vocês. Não de todos, que fique bem claro, mas de alguns de vocês eu estava com saudade de ver a carinha. Então, claro. Um beijo para vocês. Vou ficar assistindo vocês em GZH,
tá
viu?
Bom, tá legal. Muito obrigado. GZH,
de ti,
portanto,
eu estava com saudade.
Ah, obrigado. Eu também estava com saudade de ti. Bom, não sei se vocês merecem a mesma... isso tá bem. GZH, tá legal? Você tem o vídeo do Sala de Redação além de ouvir. Deixa eu lembrar, é importante que este mês faz um ano da parceria da Schwalm com o Sala de Redação. Começamos em 2019 com uma centena de projetos já realizados e hoje a Schwalm já levou energia solar para mais de 350 residências e empreendimentos comerciais. A Schwalm se compromete a pedir... a reduzir sua conta de luz em até 90% utilizando painéis solares, um método limpo e sustentável de produzir energia para você. A Schwalm está pensando no futuro do planeta e por isso renovou o patrocínio novamente com o nosso Sala de Redação, pois o programa contribui para o futuro da Schwalm. Avante Sala de Redação e Metalúrgica Schwalm. Pensou energiasolar.com.br. Um abraço para a Giane da Vento Comunicação, que está aqui no Sala de Redação, não apenas com a Schwalm, como também com a Frigelar. Bom, Davi Coimbra, tu foste duramente acusado de colorado pelo Renato Portaluppi, que ganhou mais um Grenal. O Grêmio agora acumula 10 Grenais, o Coudet acumula 5 Grenais sem ganhar, sem fazer gols. Vamos lá, começo por ti, Davi.
É, o Renato, nas redes sociais, o Maicon postou a capa da minha coluna, né? Da capa do GZH. Os torcedores, foram centenas, Pedro, né? Centenas de manifestações.
Não, milhares.
Talvez milhares.
Consagração, aliás, no vídeo do Sala de Redação, Pedro, que está em GZH e no canal de GZH no YouTube, dá para ver se o Davi está com camisa do Inter por baixo ou não, porque o Renato falou isso na entrevista
ontem.
Está
com a camisa
ontem,
azul,
né?
Olha.
O camisa azul.
Mas embaixo,
por baixo.
Abre primeiro o botão só. Vocês vão ver que é uma camisa
azul. Só o primeiro, tá, Davi?
Não, abre, porque eu vou te encher o saco hoje, porque tu disseste que o Grêmio seria massacrado.
striptease do Davi, brincadeira.
Tem que botar uma... Botar, o Augusto tá na mesa, pedi pra ele botar a música da Pantera Cor-de-Rosa pra eu tirar.
A cada 10 minutos, Davi, tu abre um botão. A cada 10 minutos, até as 12h30 a gente vai saber que camisa
isso,
tu tá
pro isso. Ah,
até as 12h30 tá pelado, Léo. Não, deixa assim.
É, mas o Renato disse, e outros, né, outros gremistas dizendo assim, ah, esse desrespeito, nós temos família, né, essas coisas e tal. Né. Eu, em primeiro lugar, não vejo nenhum desrespeito quando tu diz que um time pode amassar o outro. Não vejo desrespeito. O Grêmio foi amassado pelo Caxias, por exemplo, na final do Gauchão. O Grêmio foi amassado pelo Sport Recife na Arena. Pelo Caxias na Arena também, foi uma conquista do Gauchão meio constrangedora, assim, meio desazada. Tamanha foi a superioridade do Caxias em relação ao Grêmio. O Grêmio foi amassado pelo Católica a ponto de a Comebol publicar um vídeo do Católica tocando a bola para esse, mas é o Católico ou é o Barcelona do Messi ou o Flamengo do Zico? É isso que parecia. Né? Foi amassado por esses times aí. E seria amassado se continuasse cometendo os mesmos erros que estava cometendo até então, até esse jogo contra o Católica. Mas é normal que as pessoas, que, sobretudo os profissionais do futebol, não só eles, né, fiquem chateados quando a gente critica. E é normal também que eles não se manifestem quando a gente elogia. Por exemplo, depois dessa coluna que eu falei que o Inter teria a tendência seria amassar o Grêmio, eu falei que o Renato consertou o time contra o Palmeiras, elogiei, e duas colunas, inclusive, Pedro Ernesto, numa delas eu te cito, né, e digo o seguinte, que a fórmula estava ali. Qual era a fórmula? Um centro médio na frente da área, e dei o nome, Lucas Silva, e com mais dois jogadores de marcação no meio de campo, que fortaleceriam o time do Grêmio e dariam condições para que o Grêmio voltasse a vencer, voltasse a ter boas atuações, que foi o que fez. O Lucas Silva entrou, acertou aquele meio de campo, acertou ele na frente da área, deu proteção à defesa, tanto que o Tonhão, né, o Rodrigues, que é um jovem zagueiro, certamente tem futuro, mas é um jovem, né, que tinha entrado mal contra a Católica, foi um dos destaques do Grenal, que estava jogando protegido. Claro, estava do lado do Kahneman, mas estava em frente a ele, estava um centro médio. Então, isso eu também escrevi, né? Mas
não mobiliza o vestiário, né, Davi?
As pessoas mostrar que são elogiadas
elogiando não vão mobilizar vestiário, né?
Claro, não. As pessoas que são elogiadas sempre acham que o elogio é uma obrigação, né? É. E a crítica, ela é uma, assim, uma
ofensa. Eu, ao contrário do Renato, eu quero declarar oficialmente, em nome de todos nós do Sala de Redação, que o Davi Coimbra é o maior gremista que eu conheço, porque ele deu a grande vitamina para o time do Grêmio. Guerrinha, foi ele, Guerrinha, que motivou o Grêmio para ganhar esse Grenal, Guerrinha, com aquela coluna desastrada que ele fez, dizendo que o Inter ia amassar, e aí os jogadores do Grêmio botaram no vestiário e mudou tudo.
Não, o Renato botou.
Com todo respeito ao Davi, quem motiva o Grêmio a ganhar Grenais é o Inter. O Inter é um dos raros times... É verdade, o Inter é um dos raros times que não faz gol no Grêmio.
Não, eu vou te dizer, o jogo mais fácil do Grêmio na temporada, viu, Guerrinho? O jogo mais fácil do Grêmio na temporada foi aquele Grenal de 2-0 na Arena do Campeonato Gaúcho, que podia ser 5. O jogo mais fácil do Grêmio na temporada. O Grêmio está em crise técnica? Tá. O Grêmio está mal no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ganhou constrangedoramente o Campeonato Gaúcho. O Grêmio até ontem estava mal na Copa Libertadores, levou um chocolate da Católica. Agora chega o Grenal, o Cudê arruma tudo pro Grêmio, né, Guerreiro?
Menos mal que o Inter agora está na mão do Grêmio. O Grêmio ganhando os dois jogos classifica o Inter. O Inter não precisa nem ganhar, pode perder os dois. Olha só que situação nós chegamos.
Pedro, pode perder
os
dois?
Uma verdade precisa ser dita.
Hein, Guerrinha?
Claro.
O Inter está com 7, né?
Os outros têm quatro.
Isso.
Dois têm quatro. Pelo saldo. Perdendo os dois jogos, eles chegam...
Ah, claro. Pelo saldo.
Entendeu? Basta o Grêmio ganhar os dois jogos. Então,
mas bom, daí o Grêmio seria o líder do grupo.
O que eu tenho para... Ah, isso não vai mudar nada. Claro que o Grêmio tem tudo para ser o líder do grupo igual, porque joga duas em casa. E não vai mudar coisa nenhuma. O problema é o seguinte, o Grêmio é melhor do que o Internacional. Ponto de partida. Segundo lugar, o Internacional pode ser melhor do que tem sido. O Internacional tem se entregue para o Grêmio como vaca para touro, entendeu? Chegou agora num momento até psicológico, é como aquele guri da rua que apanha todos os dias quando passa na frente da casa de alguém, e até o dia que ele diz assim, não, hoje eu vou reagir, hoje eu vou sair para a briga, hoje eu vou endurecer. E o Inter está assim, o Inter está apanhando e não consegue reagir. O Grêmio é melhor do que o Inter? É. O discurso do Renato, ele precisa se materializar nas outras competições. O Gauchão foi uma barbada, porque o adversário era o Inter. Agora, ele precisa ganhar a Libertadores, onde o adversário não é só o Inter. E precisa ganhar o Brasileiro, onde o adversário também não é só o Inter. Enfrentar o Inter hoje está uma barbada para o Grêmio. Vamos ver o Grêmio contra os outros. Aí o Grêmio tem tido dificuldades. O Grêmio não consegue nem ganhar na arena. Mas é aquele negócio, né? A cara de quem ganha não é a cara de quem perde. Então,
tem uma questão aí, Guerrinha, que o Davi estava levantando, que o Renato achou, acertou o time, ele tem méritos, enfim. É, ele teve para esse momento conturbado e para esse universo de Grenal, que o Guerrinha relatou muito bem aí. Está muito claro que tem uma questão psicológica que entra no Inter, para além, inclusive, do Grêmio ser melhor. O Inter não tem um zagueiro como o Jeromel e o Kahneman, o Inter não tem um volante que troque passes como é o Matheus Henrique, não tem atacante de lado como o Pepe, o Grêmio tem melhores jogadores, né? Isso vem acontecendo. Mas o Grêmio, com esse modelo aí, ele ganhou do Inter. Ele teve dificuldades com o Palmeiras, quase perdeu para o Palmeiras, e eu não sei se quando o Jean-Pierre voltar, se o melhor para o Grêmio não é voltar àquele patamar de antes, com todos os titulares, porque o Grêmio que ganhou, que disputava título, não era esse, com três volantes.
O Lucas Silva não pode sair do time, Diogo.
Bom, mas pode tirar outro? Não estou dizendo que ele tem que sair do time.
O modelo, daí, né?
Jean-Pierre. É, isso. O Jean-Pierre, entendeu? Tá bem, isso pode ser um ajuste, um cara mais de posicionamento. Agora, abrir mão do armador é algo que o Renato nunca fez. E o Grêmio, que era campeão, não só ganha Grenal, disse o Guerrinha. Disputar com os outros. O Grêmio não foi uma usina criativa ontem, né? O primeiro tempo foi muito ruim o jogo, inclusive, muito travado, mascado. Então, eu não sei se esse modelo aí com três volantes, ele dá ao Grêmio o que ele foi, Davi. Acho que talvez pro Grenal, em função do contexto do Inter, sim. Mas
aliás, Lucas Silva, Matheus e Jean-Pierre é um meio campo que se afirma, assim, ó.
Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu assisti, sabe, Leonardo, eu assisti, por exemplo, o jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro, depois o Ceará contra o Bragantino. São jogos muito melhores que os jogos da dupla Grenal, a dupla Grenal contra os outros adversários, Grêmio, Palmeiras, Inter e Ceará, essa verdade. Coisa toda aí, tá? E melhor ainda do que esse Grenal de ontem, que foi um Grenal lamentável do ponto de vista técnico, assim, do ponto de vista de emoção, tá? Pouquíssima chance de gol.
Teve nada.
No primeiro tempo, então,
Deus. A bola só estava no alto, né? No alto e falta. A bola no alto e falta.
Eu não sei, eu acho que Grêmio Internacional estão devendo para suas torcidas, vocês não acham?
Olha, eu posso Grêmio, falar, Pedro, eu posso falar por mim aqui, Pedro. Viu? Realmente,
assim, o Renato deu um passo atrás, Malenotti, para buscar estabilidade de novo, para o Grêmio se reorganizar. Ele estancou a sangria, parar de tomar gol, parar de ver todo mundo transitando na frente da área do Grêmio, expondo o Jeromel, expondo qualquer zagueiro que jogue. Qualquer zagueiro que entrasse na defesa, e o Davi falou do Rodrigues, lá no Chile, ele sucumbia, porque o Grêmio estava desprotegido. O Renato deu um passo atrás, estabilizou a equipe, a vitória foi importante, eu concordo com o Diogo, longe de ser uma atuação de encher os olhos, mas o Grêmio agora me parece que ele está ereto de novo, ele está nos trilhos, está começando a caminhar já com a cabeça erguida, e a partir daí são ajustes. Eu acho que o Jean-Pierre pode entrar, Davi, no lugar do Darlan, sim. O Jean-Pierre na base, ele jogava num tripé de volante, né? Não era volante, mas jogava numa ideia parecida, num tripé, ele pode fazer essa função. Acho que o Grêmio ganha em qualidade técnica, ganha em passe mais profundo. Agora a questão do Renato é de melhorar essa sustentação que ele criou defensiva. Falta a parte ofensiva.
Pois é, e do Eduardo Cudê, Adroaldo Guerra Filho, tu que tem sido um crítico dele, o que que tu relaciona? Até porque tu já disseste que o Inter pode jogar mais.
Pedro, eu acho que o Cudê está completamente perdido. Entendeu? Esse negócio de intensidade, eu estava pensando, e um amigo meu me disse uma coisa que é bem verdadeira. Quem tem que ter intensidade é a bola, Pedro. A bola não cansa, a bola não sua, a bola nem banho toma no final do jogo. Ah, mas o meu time é intenso, mas tu não tem qualidade para ser intenso. Não tem. Tu tem que jogar por fechado, tu tem que jogar esperando um erro do adversário, aproveitando uma individualidade que outra. O Internacional está muito mal escalado, muito mal escalado. Por teimosia do seu treinador, sim. O seu treinador, boa cabeça, que vai provar para todo mundo que Musto e Lindoso é uma dupla perfeita, que vai dar certo. E aí ainda eu ouço todos os dias assim, a centralizado Lindoso, meu amigo... O Lindoso tem um curto, primeiro lugar, o Lindoso não tem velocidade, centralizado é uma barbada de marcar. Eu sinceramente, Pedro, eu acho que, assim, ó, alguém tem que fazer uma cobrança pro treinador do Internacional. Ou é o presidente Marcelo Medeiros, ou é o vice, o Alessandro, ou o próprio Rodrigo Caetano. Chega no cara lá, porque o cara tem que saber que ele é empregado. Ele não é o dono do clube, ele é empregado. Que seu... Do jeito que o senhor está agindo, é só uma questão de tempo para a gente cair em qualquer competição na tabela. Nós estamos mal. Eu tenho dito seguidamente que a sorte que o futebol é resultado, não é desempenho. O resultado está sendo bom. Mas e daqui para frente, como é que vai ser? O desempenho é horroroso. Horroroso. O goleiro do Internacional anda tomando gol em todos os jogos. Ontem foi um chute fora da área, eu até achei que ele caiu atrasado. O Moledo joga muito mais do que qualquer outro zagueiro que ele está testando ali. Qualquer outro. Musto e Lindoso não dá certo. Marcos Guilherme não pode ser carta na manga. O D'Alessandro tem que jogar com 50 anos, ele tem mais qualidade que os outros. Mas o treinador insiste. O treinador diz, não, eu vou provar para eles que... Sabe como é que tu faz? Ah, eu tenho uma ideia de jogo. Mas se tu não tem os jogadores capacitados, a tua ideia vai para o Beleléu. É isso que está acontecendo. Ah, eu quero fazer isso. Não, não vai conseguir, não tem. E aí vai afundar. A sorte do Coudet, que o Internacional dificilmente vai deixar de se classificar, apesar de ter dois jogos fora na Libertadores. Mas e depois? E depois? Vamos ser sinceros, vamos parar para fazer um exame. Com essa bola que está jogando... O Inter tem chance de ser campeão brasileiro ou campeão da Libertadores?
Claro que não. Difícil.
É. Claro que não.
Duda Garbi, o que dizer claro que do Grêmio?
É. Hein, Duda? Não, vamos lá. Tem esse pequeno delayzinho, por isso que eu dei uma esperada. Mas vamos lá. Primeiro, aqui está falando um cara que algum tempo diagnosticou ou, enfim, trouxe as suas opiniões muito fortemente, porque entendia e ainda entendo que o Grêmio realmente teve uma queda técnica muito grande. E reconhecendo isso, o Renato, eu não vou falar nenhuma novidade, o Renato muda, porque ele percebeu, o Duda não é nenhum gênio, ele percebe e ele demora, porém, tem a humildade de reconhecer que ele precisava dar um passo atrás, como o Léo falou agora há pouco, e colocar o seu tripé de volantes, em que o Lucas Silva faz uma proteção com dois volantes à frente da sua zaga. Portanto, eu à distância, o que enxergo? Que o Renato, quando vai nas suas coletivas, cada vez mais tem um discurso externo e o discurso interno. Porque quando ele vai nas coletivas e muitos torcedores do Grêmio, assim como eu, veem ouvem o discurso na coletiva e ficam pasmos com o que o Renato está falando, quando ele vai para dentro, ele muda o seu discurso na prática. Né? Embora tenha demorado dessa vez, ele mudou. Ele vai lá e diz, olha só, não dá para nós jogar desse jeito, nós estamos perdendo o meio campo, nós estamos tendo uma queda também física, e certamente o Renato pode ter, e ontem vocês não falaram da queda física. O Grêmio jogou num curto espaço de campo, em que não sofreu, porque o Inter ficava tocando bola no campo de defesa dele, o Grêmio correu muito pouco, não precisou se desgastar, não saiu perdendo, lembra que eu bato nessa tecla sempre, o Grêmio não saiu perdendo, sendo que não sai perdendo, não precisa correr atrás do seu resultado. E outra, justiça seja feita. O Grêmio jogou bem ontem. O jogo em si não é um jogo de primor técnico, mas o Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. O Grêmio não é aquele time de 2016, 17, 18, mas o Grêmio, com o que vinha jogando, nossa, uma melhora significativa. Mas há uma mudança. E essa mudança, a partir de agora, na minha... modesta opinião, é uma mudança que vai ficar e é o recomeço de um novo entendimento. Se a gente parar para pensar que Jeromel, Kahneman e Maicon são os únicos remanescentes de um time que ganhou muitas coisas, o Grêmio está em reconstrução e me parece que a reconstrução passa por um novo esquema tático. 4-1-4-1 com um volante parado na frente da área, parado entre aspas, obviamente,
e entre as linhas,
que vai poder usar os seus extremos mais do que nunca para ser os seus contra-ataques.
Diogo Oliveira, como é que tu recebesse o Grenal, hein, Diogo Oliveira?
O Inter e o Grêmio, naquelas previsões, assim, aquelas análises antes do jogo, eu acho que a gente acertou aqui. Inclusive naquela ideia do Grêmio, olha, se joga Cortez, se joga PP, vai jogar Cortez.
Eu não acertei porque eu não imaginei que o Inter fosse tão mal, tá? Eu achei
não, não
que o
dizendo
Inter
das escalações.
Olha,
tô dizendo das, tô dizendo das escalações.
O Inter jogou mal.
Tô falando das escalações, inclusive essas questões táticas, né? De, olha, se vai jogar o PP, claro que joga o Cortez aqui para segurar um pouco mais e soltar o PP. A ideia dos três volantes. Foi um jogo super travado, o primeiro tempo foi muito ruim, né? Um jogo com muitos passes errados, a bola sendo disputada por cima. A diferença foi que, na estabilidade dos dois times, e os dois pensaram em dar um passo atrás, em retroceder, o Renato deu um pouquinho mais de ousadia dentro de si mesmo, porque ele tem volante de mobilidade, quem dá a bola lá para o PP é o Darlan, que carrega a bola e dá o passo para frente, e os volantes do Inter não sabem fazer isso. Não sabem fazer isso. Então, e ainda o Jussa na lateral esquerda. Então, o Inter, na sua ideia conservadora, o Inter travou o seu próprio time. E o Renato conseguiu dar pelo menos circulação. Porque o Grêmio não tinha lucidez, mas a bola andava mais rápido, com mais velocidade. E aí depois o PP decidiu o jogo na individualidade.
Né, Diogo?
Não, sem dúvida, Davi. Mas o que eu quero questionar é o seguinte, Davi, sobre essa história do 4-1-4-1 que o Duda disse aí. O Renato usa sempre esse modelo quando ele está apertado. Emergência para depois voltar ao 4-2-3-1. O fato de o Inter ter Musto, Lindoso, Mussa pela esquerda, o Thiago Galhardo sem ser o último homem, tendo que flutuar, diferentemente do que como ele estava jogando, o Abel Hernández pesado, fora de jogo, isso não contribui para esse modelo aí ser mais forte defensivamente? Eu acho que contribui.
Sabe que me pareceu agora, que é... Vai, Gabato, vai.
Não, eu vou dizer um negócio, Davi. Sabe qual é o grande problema do Inter? O grande problema do Inter não é a escalação do Coudet, não é o Edenilson fora. O grande problema do Inter é que daqui 9 dias tem outro Grenal. Daqui 9 dias tem outro Grenal. O Inter joga agora sábado. E olha as condições que o Inter vai ter esse Grenal do dia 3 pelo Campeonato Brasileiro na Arena. O Inter joga agora sábado contra o São Paulo, no Beira-Rio. Logo depois vai para Cali. Vai para Cali, na Colômbia, para jogar terça-feira contra o América de Cali. E se perder esse jogo, chega na última rodada para o jogo em Santiago contra a Católica, precisando muito do resultado para não ser eliminado na Libertadores. Aí volta de Cali, tem Grenal no sábado. Então é sábado contra o São Paulo, terça-feira na Colômbia e no próximo sábado Grenal. Bom, e aí entra todo o componente emocional.
É.
O Inter tem, olha, uma semana terrível pela frente, que eu não sei nem se não vai ter reflexos para o Coudet no trabalho dele, na continuidade, se alguma coisa der errado. Que semana que o Inter tem pela frente?
Deixa eu só dizer, viu, Davi, chamar a atenção dos nossos ouvintes que o Gaúcha ZH está mostrando também, além de ouvir, você pode ver o Sala de Redação. Gaúcha ZH, tá legal? Todo mundo lá.
Nossa elegância.
É, não, tu estás muito bonito. Aliás, tu és um homem bonito, né, Davi? Pode falar.
Obrigado, Pedro. Minha mãe
nesse
também.
Nesse momento, mais tem quase 4 mil pessoas nos vendo, viu?
É bastante gente, hein? Mas a estratégia, o Renato, ele, além da questão tática, tem a tática e a estratégia, como estava dizendo, né? A estratégia do Renato foi interessante. Ele marcou o Inter em cima, no campo do Inter, durante o primeiro tempo.
Ele tira todo, a linha de todo passe.
Todo mundo faz isso. Né? Todo mundo está fazendo isso. A gente tem dito
contra
aqui.
O Inter,
todo mundo
né?
faz isso.
Contra o Inter.
O Diego Souza não precisava nem fazer. Ele só precisava ficar entre o zagueiro e o goleiro, que daí a bola já vinha quebrada.
Não é todo mundo que faz isso contra o Inter, mas todo mundo que se dá bem contra o Inter faz isso.
Isso, exato.
Todo mundo que para se dar bem tem que fazer isso. E ele fez isso, mas eu me parece assim que o Renato, não sei se foi o Inter também melhorou um pouco no segundo tempo, teve uma leve melhora, assim. Sobretudo no começo do segundo tempo, o Inter foi um pouco para cima, mas o Grêmio também recuou um pouco. Não sei se o Renato pensou, não, ele não vai aguentar fazer isso o tempo todo. Então, no primeiro tempo, ele marcou em cima, segurou o jogo, né, como diria o Lauro Quadros, amorcegou o jogo ali com aquele tipo de marcação, e aos poucos foi soltando, sobretudo o PP, que é o jogador de iniciativa, de drible, de velocidade, né, que ele tem para fazer. O que ele acabou fazendo. Então foi uma boa ideia dele para fazer isso aí, e o Inter, digamos assim, para colaborar com isso, teve essa dupla de volantes aí, o Musto e o Lindoso, que já não tinha dado certo antes. Ela dá certo defensivamente, mas na hora de sair jogando, ela atrasa um pouco o time, né?
Eu questiono se dá certo defensivamente. Mas as porque se tu atrasa a saída de bola, perde a bola, erra o passe na frente e vem contra-ataque aí.
As estratégias, elas foram certo, um pouco sim,
ela toma, né? ela toma só um gol defensiva. Por jogo,
certo. As estratégias, elas foram bastante parecidas, né? Dos dois times muito cuidadosos defensivamente. O que o Grêmio teve, e todo mundo está fazendo isso, o Davi pega bem, o Ceará fez isso, o Bahia fez isso, o América de Cali no segundo tempo fez isso e quase ganhou o jogo. Quando o Inter é marcado lá em cima, o Inter não consegue sair. E o Grêmio fez muito bem isso, né? O Grêmio avançou as suas linhas. O que o Grêmio teve em relação ao Inter de diferente, e vencendo assim, era na era Everton, e sinaliza bem agora com o PP, foi a individualidade. O Grêmio teve a individualidade, o cara que pegou a bola não foi o único lance de ataque do Grêmio, é verdade, o Grêmio teve outras boas chances com o próprio PP, com o Orejuela, mas foi o único chute em gol. A individualidade, como vem sendo, ela venceu a partida.
Mas o Grêmio jogou melhor, né, Léo? O Grêmio jogou bem melhor, né, que o Inter.
Jogou melhor, o Grêmio foi melhor. Nossa. O Grêmio foi melhor.
O primeiro tempo, o Grêmio foi levemente melhor, mas um jogo ruim de ver. O segundo tempo, o Grêmio cresce. E olha, o Grêmio cresce e não vem me dizer que o preparo físico do Grêmio melhorou de 5 dias para cá. Não. O Grêmio melhorou porque o Grêmio marcou realmente, de novo, de uma outra forma, que encurta o campo.
Foi.
E tu vai conseguindo, né? Primeiro que tu não corre errado. Marcou
com vontade dessa vez.
Primeiro que tu não corre
mas
errado.
A pressão não, né? Mas a pressão não precisava, Duda. A pressão do Grêmio, tu tem razão quando tu diz que isso ajudou na parte física, porque não era uma pressão que tinha que estar correndo do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o goleiro, e o time de trás tentando trocar passe e sair jogando.
O jogo mais posicionado, cara. Muito mais. Exatamente. E aí tu não corre errado, o que faz tu te desgastar. Tem uma coisa que a gente pode olhar, quando a gente critica a preparação física, tem duas maneiras de tu ver. A própria preparação física estar ruim, o jogador realmente não estar condicionado para fazer os 90 minutos em alta intensidade, e também tem de uma forma que tu está correndo errado. Então, às vezes, tu está preparado para correr 10 quilômetros, só que o jogo te obriga a correr 15, tu não vai aguentar. Então, tem duas vertentes quando tu está mal condicionado, né? O Grêmio era
sabe
um
quem
mix...
Que chegou?
Só concluir, Pedro, por favor. O Grêmio era um mix dessas duas coisas, tá? O Grêmio corria errado e estava com preparo físico. Ontem, o Grêmio arruma a maneira de jogar... Porque encaixa também, tá? Tem um adversário, não é só o Grêmio, né? O Inter também estava jogando, né? Foram dois times ontem. Encaixou bem o jogo e o Grêmio vence. O Grêmio vem vencendo o Inter porque o Grêmio vem jogando melhor e o mix, né? A conclusão dos dois, o jogo em si, o Grêmio vem jogando melhor que o Inter em Grenais, cara. Não tem muito segredo nisso aí. O Inter vem jogando mal e o Grêmio vem jogando bem.
Olha... Sabe quem é que chegou? Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança... Para seu condomínio, tranquilidade para você, conheça os serviços integrados de portaria, vigilância, recepção, câmeras e alarmes monitorados. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial e logo depois dele eu quero uma manifestação do Malenotti, que como torcedor deve estar com a cabeça inchada, tá mesmo, né, com aqueles cabelos com o tipo gemada de ovo que ele tem, né?
Bem
e certamente tu bastante
tava com saudade de ver esses cabelos
exato. Né? Deixa eu só lembrar para os nossos ouvintes que nós estamos também, você pode ouvir e ver o Sala de Redação através do GZH, tá legal? Então entre no GZH, tá? E aí é uma barbada, você vai ver também, além de ouvir o Sala de Redação. Bom, em seguida, 3 minutos, vem o Malenotti aí contando a sua versão de torcedor colorado, depois de mais uma derrota, depois de mais um jogo sem marcar gols, enfim, tanta coisa que o torcedor colorado está desesperado. Ah. É, tá ali, vai se matar, te enforca. Bom, voltamos em seguida.
Seu novo Honda HR-VLX está na Kaizen RS. Taxas a partir de 0,75 ao mês, com 90 dias para a primeira parcela. Confira condições. Kaizen RS, Ceará 155 e Venceslau 2121. Perceba o risco, proteja a vida.
Com isolamento social, nos movimentamos menos e dores no joelho e quadril podem se agravar. Ligue 3377 3340 e conheça o Instituto Trata. Siga Instagram arroba Instituto Trata Poa. Responsável técnico Dr. Mauro Godoy. Crefito 564-418F.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
Você merece um smartphone novinho com a velocidade do 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Aproveite Motorola Edge por apenas 21 vezes de R$ 142,99 ou à vista por R$ 2.999 no Claro Pós 15 GB. Compre pelo site claro.com.br/loja-online. Ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com drive-thru e delivery. Claro, você merece o novo.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Sabe o que está na mesa dos nossos deputados e senadores? A reforma tributária. É a oportunidade para a gente discutir uma coisa que está há muito tempo na mesa dos brasileiros e que pode causar obesidade, diabetes, cegueira e doenças do coração. As bebidas açucaradas. Se faz mal para a saúde, tem que ter mais imposto. Aumentar tributos das bebidas açucaradas é bom para a economia e bom para a saúde. Apoie esta campanha da ACT, promoção da saúde e da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Acesse agora tributosaudavel.org.br.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback para valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios para valer. Baixe aí.
Tchê, já ouviu os podcasts Um Pouco de Prosa? Tá esperando o quê, vivente? São 13 episódios sobre a cultura do Rio Grande e com convidados pra lá de especiais. Acesse mesfarroupilha.com.br e te aproxega. O Gaúcho Sports Bar tá de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Então, anota aí, de segunda a sexta o almoço é das 11 da manhã às 2:30 da tarde. Além disso, tem entrega e takeaway nos mesmos horários, inclusive no sábado. Ligue 5133911010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcho Sports Bar, Nat, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda a obra.
Estamos de volta com Sala de Redação, 1:38. O Grupo IAS apresenta o Nissan Kicks 2021, vencedor de todos os comparativos, com super condições e também Fipe no seu usado. Confira na IESA Nissan. A linha Aurora, Reserva, vinhos que são feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil, Aurora Reserva. tá? Da Serra Gaúcha para o Brasil e o mundo aprecie com moderação. Aqui é nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com o Banrisul, nossa parceira faz a diferença. Você sabia que o Galeto Mamaminha já está com as suas lojas abertas? É, nos shoppings aí de Porto Alegre, ali no Praia de Belas, lá na Zona Sul, ali no Iguatemi, lá em Novo Hamburgo, no eFashion, enfim, você já pode sim chegar nos restaurantes do Mamaminha e apreciar aquele galeto maravilhoso. Se não quiser, 30-30-7000, galeto Mamaminha na sua casa e à noite também a pizza do Mamaminha, tá legal? Bom, Malenotti, o que significou esta derrota ontem no coração torcedor?
Olha, Pedro, realmente assim, ontem é uma noite para a gente tentar apagar da memória o quanto antes, né? Ontem realmente assim foi muito triste ver a atuação do Internacional, né? Realmente me doeu violentamente assim assistir um time entrar em campo com o propósito de não ganhar. Cara, e na escalação a gente já percebeu isso, né? No momento em que coloca o Musto e o Lindoso juntos, e isso, essa tecla a gente já bateu várias vezes aqui no programa, cara, é uma fórmula que é realmente assim para não tomar gol, e acabou tomando, né? Então o time, a gente sabe que o time que entra para não ganhar, ele não vai ganhar. A intenção do time foi essa mesmo, né? E realmente isso entristece o torcedor. Eu nunca me preocupei assim muito em perder, assim, eu acho que é do jogo, realmente é do jogo perder. Agora, tu entrar em campo para não querer ganhar, isso eu acho inadmissível, né? E eu também bati nessa tecla aqui no programa, falando assim, cara, se é para botar o D'Alessandro por 15 minutos, cara, não bota ele, não bota no currículo dele uma mancha no jogo de número 500 dele, de uma derrota dentro do Beira-Rio pela Libertadores. O D'Alessandro entrou em campo, nitidamente já o time melhorou, apesar de já ter tomado o gol. Mas, cara, era uma partida para iniciar com ele, para ter a qualidade técnica dele, para ter a criação dele. Porque ele é um jogador diferenciado, assim, né? E ele não está jogando há 500 partidas e há 12 anos no Internacional por nada, assim, e para nada. Muito pelo contrário, assim. Ele é o ídolo, ele é a referência. Só que ele não tem como fazer tudo sozinho, já não tem mais a mesma vitalidade.
Sim.
E realmente colocar ele com 15 minutos, faltando 15 minutos para terminar o jogo já com 1-0, é aquele clima que o Guerrinha fala, assim, ah, entra lá agora e resolve em 15 minutos, o que ele poderia, em tese, resolver desde o começo da partida, pelo menos de ter inteligência no meio-campo. Né? E quando o Gabardo trouxe a informação ontem de que o meio poderia contar com o Nonato e Praxedes, pô, eu senti um alívio imediato na informação, e ela acabou não se concretizando, né? Então, pois realmente, e só para encerrar a palestra,
né,
aqui,
Pedro. Vai falar até...
Não, só para encerrar a palestra aqui.
Essa
história da matéria que motivou, né, da matéria do Davi que motivou os gremistas, eu acho que é isso que uma matéria... Que bota o dedo na ferida, ela serve mesmo, para motivar os gremistas. Agora eu pergunto pelo outro lado, será que os jogadores, o elenco e o grupo todo do Inter, eles não se motivam a quebrar essa escrita e essa hegemonia momentânea do Grêmio,
Inter,
com o elenco agora, do Grêmio tirando foto, fazendo dela?
No próximo Grenal, Davi Coimbra vai colocar o seguinte, o Grêmio vai amassar o Internacional. Que é pra empatar. Não, tu não vai deixar assim. Porque eu acho que tu é gremista, tá?
Eu vou. Não, na próxima Renato, eu vou escrever uma pra motivar o Inter, então.
A tua camisa agora, por baixo é a camisa do Grêmio.
Esses caras, esses motivadores, como é que eles chamam? Coaches tal? São coaches.
Coach.
Eles não ganham fortunas.
Ganho.
Eu tô fazendo isso de graça, Pedro Ernesto.
No mole.
Pô, sacanagem. Não,
Davi, tá ganhando bem pra fazer isso.
Nelson, te paga
eu espero, até, Davi, que todos eles tenham assinado GZH, Davi. Esse negócio de pegar a matéria e imprimir e ficar distribuindo, não. Tem que assinar.
É um pouco de lealdade,
por favor. Eu quero dizer o seguinte, o Nelson te paga bem, como diz o Santaninha, e quem foi o primeiro que teve coronavírus no Rio Grande do Sul? Conta aí, Santaninha.
Adivinha, Pedro? O maior.
Acho que foi o Nelson.
Nelson!
O Nelson é importou
tudo.
Bom, não vou falar.
É, mas eu, sabe que tem um aspecto curioso que eu acho, técnico do time do Grêmio, que ontem entrou, ele botou o Orejuela, que ataca um pouco mais pela direita, e o Cortez fica um pouco mais, porque o Pepe estava lá na frente, né? Esses dois jogadores, o Orejuela e o Cortez, eles têm uma passagem insinuante ali pelo lado, quando vê eles aparecem livres dentro da área. O Orejuela, ele passa pelo adversário, ele tem vantagem sobre o adversário. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, o cara está às vezes na frente do gol, claro que ele está um pouco na diagonal, mas é o goleiro e ele. Por que que ele não dá uma pancada no gol, tanto o Orejuela quanto o Cortez? Ontem teve um lance do Orejuela que se deslumbra, ele passou por uns dois caras e aquele se descortinou o gol na frente dele. Qualquer um pensa assim, não, que ele vai meter um pataço agora, vai fazer o gol. E ele deu um cruzamento para ninguém. Era o gol dele, se ele quisesse.
O Maurício Saraiva está nos ouvindo, não?
Deixa eu só dizer, eu não quero tirar a euforia do torcedor gremista, muito pelo contrário.
O Guerra, desliga o teu microfone do computador.
Tá, eu ligo, peraí, só um pouquinho. Guerrinha
se complicou. Afinal são
10 jogos, são 10 grenais sem o Grêmio perder para o Internacional de supremacia. Eu não quero tirar e acho que o torcedor do Grêmio tem mais é que festejar, tocar flauta, faz tudo parte do futebol. Eu só vou recomendar uma coisa, calma. Domingo é contra o Atlético Mineiro e aí nós vamos ter uma ideia melhor do Grêmio. O Grêmio está ganhando de um sábado. Time que é muito inferior a ele. É muito inferior a ele. Vamos dar uma esperadinha até domingo, vamos até sábado, vamos esperar para ver se o Grêmio realmente entrou nos trilhos. Calma.
Mas Guerrinha, eu antes
ganhar
de esperar...
do Inter, o Grêmio ganha toda hora.
Eu, antes de esperar, eu quero lembrar o seguinte, Duda. O Grêmio ganha o Campeonato Gaúcho jogando 4 vezes contra o Caxias e perdendo 3. O Grêmio está mal no Campeonato Brasileiro e o Grêmio até ontem estava muito mal na Copa Libertadores, porque nós não vamos esquecer o chocolate que o Grêmio tomou do time lá do México, o Católica. Quer dizer, o Grêmio, realmente, o Grêmio consegue se recuperar em grenais. Eu também quero ver esse jogo de sábado.
Isso tem sido uma constante, né, Gabardo? Tem sido uma constante na temporada do Grêmio, que o Grêmio, tem muitos grenais nesse ano, e o Grêmio tem sido supremacia, mas os grenais, eles têm mascarado muito das deficiências do Grêmio. O Inter tem dado sustentação para o Grêmio. Né? E agora me parece que o Renato está num processo de retomada do trabalho. Aquele ciclo do Grêmio acabou e ele está reconstruindo um Grêmio. Talvez não tenha o Maicon ali na frente, talvez seja uma outra ideia de Grêmio. O Duda fala do 4-1-4-1. Eu acho que pode ser, Duda, o 4-1-4-1. O Renato usa nas condições emergenciais, o Diogo lembrou bem, mas me parece que o Renato está pensando diferente o Grêmio. Aquela ideia do Grêmio envolvente, da troca de passes, do jogo costurado, eu acho que isso está abandonado. Acho que o Renato está pegando uma outra estrada.
Vou te dar uma... Não é informação, tá? Não sei mesmo. Mas o que me parece, o Grêmio vai voltar a ser o mais parecido com o Renato de 2013, quando era mais pragmático. Do que o de 16.
Sim, foi 15, bem, né?
Foi bem, 15 e 16. Mas era um jogo que a gente não estava mais acostumado, Pedro. Que era um jogo de sofrimento, de 1-0, 2-1, 0-0, 1-1, por vezes perdia, porque é impossível ganhar tudo sempre. Tem que avisar, né? Uma hora o Grêmio vai perder pro Inter, viu? Vai perder. Uma hora vai perder, porque é assim que funciona. Mas eu acho que a gente está, e o Renato está entendendo isso, voltando àquele Grêmio que pensava muito mais em ser realmente pragmático, entender as suas limitações para depois ir atrás. O Renato está voltando ao Grêmio de 2003.
Quem é que sai?
Sabe que, não, mas eu acho que tem um detalhe importante do que o Duda está falando aí, e me parece isso também. Acho que essa avaliação é interessante, porque o Grêmio hoje não tem aquela figura do jogador de criação, tem o Jean-Pierre, mas assim, a impressão que eu tenho é uma impressão, é que o Renato não é muito fã do Jean-Pierre. Não considera ele o centro do time para fazer as jogadas de articulação. Então o Grêmio hoje, em tese, eu acho o Jean-Pierre muito bom jogador, mas o Grêmio em tese não tem aquele jogador como teve o Douglas, como teve o Luan. Eu acho que de fato isso pode acontecer, né? Essa mudança em muitos momentos de uma estrutura de time, daqui a pouco com o Lucas, com o Maicon quando ele estiver bem, com o Matheus Henrique, eu não descartaria essa possibilidade não.
Esse é o nome também. Vou te dar o que eu acho, não tenho informação, o que eu acho que o que, que ele pensa é de ideal, tá? É, essa zaga, óbvio, com o Orejuela, Jeromel, Kahneman, não sei mais se é o Cortez ou o Diogo, mas um dos dois, enfim, são características, mas um dos dois joga. Lucas, Alisson aberto de um lado, PP aberto do outro. Essa dupla de volantes, o Matheus é titular absoluto, o Maicon, teoricamente, é o cara que vai jogar do lado. Se o Maicon não jogar, eu já acho que o Robinho é o próximo da fila. E o Diego Souza é o centroavante.
Aí sim, porque o Renato sempre procura o armador. Ele sempre vai atrás do armador. Seja um armador de clássico, né, Léo? O camisa 10, seja um cara que ele adapte, como foi o caso do Luan, seja o Jean-Pierre, que era volante, também é uma adaptação.
O Gabardo
ele tenta achar um cara para fazer isso. Ele tenta achar, que não seja um volante tradicional. Mas pode ser
uma informação eu posso dar que
o que ele trouxe o Robinho, né?
O Robinho está agradando muito a comissão técnica. Isso é uma informação que eu posso dar que eu
foi bem contra o Palmeiras. Ouvi.
Muito.
Foi bem contra o Palmeiras.
E Duda, a gente lembra que o Grêmio ali atrás estava tentando o Wellington Martins, né? Lembra? O Grêmio tentou, sim, chegou a avançar, recuou e o negócio não saiu. E a gente tinha uma ideia de que o Wellington Martins era um cara que viria para ser um volante que o Grêmio não tinha naquela característica. Diante disso que a gente está discutindo agora, eu acho que o Wellington Martins já vinha para ser esse primeiro volante, para ser titular,
sim,
numa nova ideia de jogo que o Renato já estava projetando. Verdade.
Mas sabe, sim, que eu leio atentamente as matérias do Gabardo.
Obrigado.
É para ficar.
Eu também.
Bem informado, né? Pra
as nossas tu lê com desatenção, é isso? Tá? Bem.
Não, as que eu leio com mais atenção são as do Gabardo. Né?
Do Gabardo não é melhor.
Claro, boas teses. Eu bebo daquelas
boas teses, que nem as tuas.
Né? E o Gabardo, primeiro lugar que ele está dizendo, está horas informando sobre o troca-troca. Sei que
o Davi tomava caipirinha, ele toma as colunas do Gabardo, eu nunca vi disso.
Sim, é incrível. Veja, me oferece uma caipirinha, a coluna do Gabardo, eu quero a coluna do Gabardo.
E eu sei.
Escreve a do Amassou.
E ele está informando há tempo já sobre um troca-troca que o Grêmio está entabulando, digamos assim, com o Palmeiras, que é do Jean-Pierre por uns 3 jogadores do Palmeiras, né? Entre eles, 2 meias, né?
O Scarpa e o Rafael Veiga.
E talvez o Rony, talvez pudesse entrar nessa história e tal, né? O que eu acho que mostra isso aí, me parece mesmo que o Renato não tem, assim, uma admiração pelo Jean-Pierre, talvez ele seja essa ideia, né? De volante, que vocês estão falando, também nos textos ricos do Gabardo, ele informa que o Grêmio está renovando com um volante de 19 anos, não me lembro agora o nome dele.
Cara, hoje,
Fernandinho, pode
Fernando
ser?
Henrique.
Fernando Henrique. Ah, não, foi tu que escreveste, Léo.
Esse viu? É bom, esse cara é
foi
bom.
Foi tu que escreveu que o Grêmio está renovando com o Elias e com o Fernandinho.
O Davi gosta tanto do Gabardo que ele leu nossos textos, mas é bom esse Gabardo.
É verdade. Eu queria estar no lugar da Kelly Matos para falar a verdade.
Tô pegando carona até nas colunas do Léo aí.
Posso contar um bastidor para vocês? Eu já disse claro. De quarto com o Gabardo.
É verdade. Da Venezuela.
E aí?
Na Copa América de 2007.
Escuta, Leonardo, 2 minutinhos para te contar. O que tu tá achando do Coudet? Tu que sempre defendeu ele.
Depois, Pedro, atualiza a situação da negociação do Jean-Pierre aí, tá, Pedro?
Isso será atualizado logo depois de comerciais. Antes eu quero ouvir 2 minutinhos para ti, Leonardo.
Ontem o Eduardo Coudet errou. Ontem ele jogou para empatar, o Marenotti tinha dito, né? Isso dói muito. Pelo manifesto, o Marenotti dói muito no coração do torcedor. Ontem o time do Inter jogou para empatar. Jogou para se preservar na tabela, para encaminhar uma classificação. E quem joga para empatar, perde. Ontem o Inter insistiu em jogar para trás, porque se aquela ideia de jogo dele com o Musto e Lindoso, ela tenta fechar caminhos atrás, ela não constrói pontes para frente. O Inter usou de ligação direta, o Galhardo recebeu a bola no pescoço toda noite, e o Inter conseguiu 1 ou 2 lances de perigo e uma transição rápida do Bosquilha pela esquerda. Foi muito pouco. Foi muito pobre o Inter. A gente entende que perdeu jogadores, perdeu Edenilson, perdeu Patrick. O Justa sentiu o jogo e os laterais são importantes nessa ideia de jogo. Eles dão a abertura do campo, eles são os caras que afundam, né, buscando a linha de fundo. São os caras que abrem o time para os meias infiltrarem. E o Justa nitidamente sentiu o jogo. Teve problemas o Inter de defecções, de baixas? Teve. Mas a ideia foi muito mal concebida. O Inter jogou para empatar, foi muito mal o Eduardo Cudê. Ele sabia que essa formação de Musto e Lindoso, ofensivamente, era muito pobre. E ele insistiu nisso e acabou pagando um preço muito alto. Também demorou para se mexer, para trocar. Ele segurou o jogo até os 30, Pedro. Esperando, eu vou segurar até os 30, vou tentar arriscar no final. Quando ele se mexeu para mudar, tomou o gol. Aí já era tarde.
Sem dúvida. Bom, eu quero lembrar mais uma vez os nossos ouvintes que nós estamos no Sala de Redação, através da Rádio Gaúcha, é claro, das emissoras da Rede Gaúcha Sat. São 70, 80 emissoras, aproximadamente, que transmitem o nosso Sala de Redação dentro da Rede Gaúcha Sat. E também estamos hoje, excepcionalmente, no GZH, ou seja, você pode ouvir e ver o Sala
Quase
de Redação.
Quase 5 mil pessoas.
Quase 5 mil pessoas. Então, vamos se ligar aí, gente, tá legal? Deixa eu lembrar que,
Pedro,
se você quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, opte pela Facat. Quem é que chamou?
Eu chamei só para dizer que, antes tarde do que nunca, e com o precioso auxílio do meu amigo querido Simon Bianchini, estamos em áudio e vídeo agora com a graça de Jesus pelo Cristo vivo.
Muito bem, mostrando a diferença do Gabardo para o Gabardo exibe livros, o Saraiva exibe CDs, ou seja, o Gabardo é um intelectual e o Maurício é um sambista.
Meu Casa
mais
Branca
ou menos
aqui,
assim.
Pedro, meu Casa Branca, olha ali.
É verdade, é verdade. Pô, e eu, como sou isso? Exibido, me exibo ali atrás, ali com as minhas
disco
fotos.
Disco de ouro.
Cada um
tem o seu disco problema. De ouro,
Pedro. Disco de ouro. Então tá, vamos chamar o intervalo comercial e logo depois nós voltamos. Deixa eu só lembrar que o Sala de Redação tem o Banrisul aqui. É nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder, segurança para seus condôminos, tranquilidade para vocês. Zafari e Bourbon e Gimo, indústria gaúcha e também a qualidade comprovada. Intervalo comercial, notícia na hora certa e nós voltamos depois com Sala de Redação GZH, hein? Para você ouvir e assistir o Sala de Redação. Voltamos em seguida.
Só a maior rede de farmácias do sul do Brasil traz muito mais vantagens e benefícios para você e sua família. Olha só, kit sabonete Lux com 4 unidades, R$ 3,89 cada. Creme dental Close-Up, leve 2 unidades por R$ 1,99 cada. Toalhas umedecidas BT Limpinho com 40 unidades, leve 3 pacotes por R$ 3,49 cada. Acesse saojoãofarmacias.com.br e aproveite. Farmácia em São João, cada vez mais perto de você.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro, desafiar-se e buscar o seu melhor. É por isso que a Pegada trabalha para criar modelos que acompanham você em cada conquista. Uma coleção com conforto, design e qualidade, de quem produz calçados com atenção em cada detalhe. Acesse pegada.com.br ou peça o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada, a marca da conquista.
FIDA, tradicional fabricante de produtos para construção civil, está colocando no mercado a mais alta tecnologia em argamassa. Termofida, a solução para isolamento de calor e fogo. A argamassa Termofida resiste a mais de 2 horas de chama. Por ser um material leve, alivia as cargas das estruturas e ainda reduz os custos de aquecimento e resfriamento de ambientes. Argamassa Termofida, a única produzida no Brasil. Só poderia ser FIDA. FIDA, agregando valor à sua obra.
O eFashion Outlet está aberto de segunda a sábado com horário especial, das 10 às 21 horas. Aproveite para comprar grandes marcas com até 70% de desconto. Hugo Boss, Arezzo, Lacoste, New Balance, iPlace, Nike, Adidas e muito mais. Estamos seguindo todas as exigências do decreto vigente. Mais informações sobre nossas lojas e nosso horário de atendimento, acesse eFashionOutletMH.com.br.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Sem dicas contra o vírus.
Uma forma muito legal de ajudar os outros nessa pandemia é comprando máscaras de pano de quem esteja produzindo essas máscaras, porque aí essa pessoa ganha um dinheirinho, né? Agora, se tu mesmo quiser produzir as máscaras e doar para as pessoas, também vale a pena. Toda ajuda vale a pena.
Acompanhe mais dicas ao longo da programação. Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Sabe quantos proprietários recebem o aluguel em dia pelo Quinto Andar? Todos. Mas como esse pagamento garantido é possível? O Quinto Andar faz uma análise de crédito rigorosa de quem aluga e ainda tem o suporte de uma grande seguradora por trás do seu negócio. Não é incrível? O dinheiro cai na sua conta todo dia 12, mesmo se o inquilino atrasar. Pagamento garantido Quinto Andar. Parece ficção, mas não é. Saiba mais em quintoandar.com.br/pagamento garantido.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed, notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Governo do Amazonas volta a fechar bares, praias e balneários em Manaus após aumento de casos de coronavírus. Aulas presenciais estão mantidas. Após mais de 6 meses, Rio Grande do Sul voltará a receber voos internacionais. Apenas 12 das 26 agências do INSS aptas estão realizando perícias aqui no estado. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 27 graus. A tarde será de sol e poucas nuvens em todo o estado. As temperaturas passam dos 30 graus em várias áreas. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No mercado financeiro, o dólar em baixa é vendido a R$ 5,51. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 1,58%.
Trânsito.
O fluxo de veículos está rodando bem em Porto Alegre, mas há alguns pontos de lentidão para os motoristas. O principal deles é na região da Avenida Acertório. Próximo a Carneiro da Fontoura tem obras sendo feitas e isso provoca lentidão nos dois sentidos. Além disso, a Souza Reis tem tráfego muito pesado próximo da Acertório e também do acesso para a Rua Edu Chaves. Na Avenida Protásio Alves, trânsito mais intenso em alguns pontos, principalmente próximo ao viaduto da Mariante, no sentido do bairro em direção ao centro. Conforme a IPTC, não há nenhum acidente agora em atendimento na capital. BR-116 com tráfego rodando bem no Vale dos Sinos. Na BR-290, o tráfego está um pouco mais intenso entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, devido às obras da segunda ponte do Guaíba. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Começa a seleção para 700 empregos no centro de distribuição da Amazon no Rio Grande do Sul.
A ideia é que a estrutura comece a funcionar já em outubro. Ela ficará em um parque logístico em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. A Amazon deve gerar 1.000 empregos diretos com o centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Quem está fazendo a seleção para as vagas já abertas é uma empresa de recursos humanos chamada Luandre. O salário médio fica em torno de R$ 1.200, mas há funções com remuneração de até quase R$ 3.500. As oportunidades são essencialmente para a área operacional da empresa. Mais informações e como se candidatar às vagas em gauchazh.com/Giane Guerra.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa. Volta na rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
São 2:03, nesta última parte do programa já teremos Maurício Saraiva também, que estará certamente abrilhantando muito esse programa, mas antes eu quero as informações do Eduardo Gabardo, que prometemos antes, que dizem respeito à possível negociação com o Jean-Pierre, hein, Gabardo?
É importante, Pedro Davi levantou esse assunto aí, existe realmente o interesse do Palmeiras na contratação do Jean-Pierre, o nome dele chegou, o Vanderlei Luxemburgo, e o Luxemburgo, técnico do Palmeiras, se empolgou muito com esta possibilidade, e liberou a possibilidade, né, do Palmeiras oferecer um pacotão de jogadores para o Grêmio. O negócio que o Palmeiras está propondo é prever a inclusão do Rafael Veiga, do Scarpa, dois jogadores de articulação, e a liberação do pagamento do Diogo Barbosa, que custou 10 milhões de reais para o Grêmio. O Grêmio ainda não pagou, né, porque ele recém chegou. Só que o Grêmio, para fazer este negócio, exige dinheiro e uma boa quantia financeira. Pelo que eu tenho de informação, o presidente Romildo Bolzan não quer vender o Jean-Pierre para qualquer time brasileiro. Se depender do presidente, o Jean-Pierre só sai em um negócio para o exterior. A avaliação que tem é que ele é um jogador diferenciado. O Grêmio não quer vender o Jean-Pierre para o Palmeiras. A não ser que o Palmeiras venha, além da inclusão dos jogadores, com uma proposta,
não vem.
Financeira recusável. Então acho muito difícil que esse negócio dê certo.
Deixa eu ver o Maurício Saraiva que está chegando.
Ele está mudando O Palmeiras, Pedro, ele está mudando a estratégia dele, né? O Palmeiras não usava meninos da base. Agora promoveu Patrick, o Gabriel Menino, o Wesley, o Gabriel Veron. E o Palmeiras está tentando baixar a sua folha. O Bruno Henrique pode ir para o Al-Ittihad no lugar do Edenilson, porque a tal proposta do Inter disse que não recebeu. E os árabes dizem que fizeram a proposta, o Inter não aceitou. E o Carille indicou o Bruno Henrique. Tem o Scarpa que o Gabardo trouxe. O Diogo Barbosa já saiu. O Rafael Veiga, o Palmeiras quer colocar no negócio. O Rony só não entra porque já completou 7 jogos. O Palmeiras, que era o clube endinheirado, agora está mudando a estratégia, está apostando muito forte na base. Para o Grêmio não é bom negócio, Pedro. Sabe por quê? Vai receber Veiga e Scarpa, que são salários altos, e o Palmeiras vai pegar o Jean-Pierre, que é um jovem, e vai baixar a sua folha, porque vai ter que pagar um, né?
É. Maurício Saraiva, chegando. Que prazer, Maurício.
Pedrinho, eu consegui ouvir grande parte do debate que vocês protagonizavam a respeito do que foi o Grenal. E para pegar essa meia hora em que a gente está junto, eu quero projetar daquilo que houve o Grenal, Pedro. O que cada treinador deve fazer diante do que viu, lendo o contexto, lendo o cenário do jogo. Por exemplo, o Renato Portaluppi, que é um especialista em Grenal e tem faixas importantes no peito, ele certamente sabe que ganhou de emergência o Grenal daquele jeito, mas que o melhor jeito pode e deve não ser aquele, quando ele tiver o Jean-Pierre, já que o PP ele já tem e o Jeromel ele logo terá. Então, como adequar o Jean-Pierre se no mesmo meio-campo de Matheus Henrique e Lucas Silva, como é a tendência, ele possa fazer funções diferentes, inclusive mais recuadas, como já fez, como o Léo dizia, da sua origem de segundo volante. O Grêmio pode ter essa mobilidade mais para frente e um jogo mais posicionado nos seus homens de meio. E do lado do Internacional, Pedro? Bom, aí o desafio do Coudet é entender que em português ou em espanhol, que é a língua do Coudet, o campo está dizendo coisas a ele. E ele, na condição de bom treinador que é, não revolucionário, não extraordinariamente diferente dos demais, e sim um bom treinador, ele vai ter que entender que no curto prazo, o cenário dele mudou, Pedro. Antes ele tinha dois jogos fora para defender uma liderança que agora está ameaçada por gente como o Grêmio e pelos dois times que empataram lá e continuam, ainda que moribundos, vivos. O Inter tem desafios como o São Paulo no sábado, depois o jogo da Libertadores e outro Grenal que é uma carga emocional fortíssima para o próximo sábado. Significa que em uma semana o Coudet vai ter que obrigatoriamente entender os erros que cometeu sob pena de pagar um preço altíssimo e irreversível.
Olha como virou, Maurício, ganha... o Grenal. Não, Davi, olha como virou a gente
duas partidas. Se o Grêmio ganha essas duas partidas, classifica o Inter. E aí, na próxima fase da Libertadores, cai Grenal.
Pode ter Grenal na Copa do Brasil também?
Não, tem os dois do Brasileirão ainda. O Gabardo disse uma questão interessante. Tem um ponto emocional ali no Inter que está muito claro. Pô, mas aí tem Grenal. Eu acho que o Inter tem que querer Grenal agora. Se Inter e Grêmio, um fica com medo do outro de ter Grenal, bom, aí acaba tudo. O Inter tem que tirar esse peso de si, o Inter tem que querer Grenal e tentar superar esse passo.
É mais uma chance.
Claro, mas o tempo inteiro. Ah, mas e o Grenal, e o Grenal? Olha, vai, enfrenta o Grenal. O Inter tem que querer Grenal para resolver.
Para quem perdeu 5 e perde 6, viu? Claro. Quem perdeu 5 e perde 6, ou não ganha 6 Grenais, não faz muita diferença. Agora, se ele Cudê ganhar um Grenal, o Internacional ganhar um Grenal, o Internacional interrompe os 10 Grenais do Grêmio, o Cudê mostra que sabe fazer gols do Grêmio, que ele não fez até agora. Enfim, é uma série de coisas boas que acontecem. Então, o Grenal do dia 3 é mais uma oportunidade para o Cudê e para o Internacional.
Tem que esperar ansiosamente o
Grenal do dia 3. Mas olha, Pedro, a menos que mudem as regras do futebol, para ganhar um jogo vai ter que fazer gol. E com o Musto e Lindoso isso realmente não acontece. Ah, é óbvio que a gente sabe que não, né, que não teve o Patrick e não teve o Edenilson. Cara, são duas peças fundamentais no esquema do Cudê. Mas ele, cara, ele não. Eu ainda estou aqui traumatizado aqui com terem colocado o D'Alessandro aos 75 minutos de jogo, quando já estava 1-0. E aí sim o Inter mostrou um poder de criação melhor, porque obviamente ele estava em campo, né? Mas essa mancha. No currículo dele de uma derrota numa Libertadores em 500, cara, eu tô muito indignado, velho. Só teve um lance legal nesse Grenal, Pedro, sabe qual foi? Olhar esses rostos bonitos de vocês aí, isso realmente tava fazendo falta na minha vida mesmo.
Leonardo Oliveira, o que que tu quer dizer?
Não, o Maurício fala da virada de chave, né, porque na semana passada a gente falava, o Renato tem 5 jogos aí duríssimos que vão ser decisivos. Essa batata quente agora está no colo do Cudê, né? O Grenal virou a chave. E tem um elemento, Pedro, que a gente não está levando em conta e que vai começar a recrudescer a partir de hoje. O ambiente eleitoral do Inter. O Inter está iniciando o seu processo de eleições. Esta semana o Alessandro Barcelos, que é o vice de futebol, deve ser anunciado como candidato. O candidato do Marcelo Medeiros também é da gestão, claro, o Alexandre Chaves Barcelos, e a gestão vai ter 2 candidatos a presidente, um da administração e outro do futebol. Isso até é inédito na história recente do Inter, e isso também, se não tiver cuidado, vai interferir muito na questão técnica do time.
Bah, mas o isso não é bom, tio. Não é bom tu, dentro da gestão, tu ter situação e oposição.
Era só ter atrasado a eleição, Pedro. Era só o Inter ter colocado a eleição lá pro final da temporada. Mas o clube não quis fazer isso. Mas agora ele vai pagar o preço por isso.
Sobre essa questão da eleição, pelo que eu tenho de informação, o presidente Marcelo Medeiros começou uma movimentação para tentar encontrar um candidato único representando a situação. São 5 grupos políticos que hoje compõem, né, o grupo que sustenta de forma eleitoral a administração do Internacional. E ele começou uma rodada de negociações com estes 5 movimentos. Por exemplo, Alexandre Chaves Barcelos é do movimento dele, Intergrande. O Alessandro Barcelos, vice-presidente de futebol, é de outro movimento. Não sei se vai ser possível, Leonardo. É, a academia. Não sei se vai ser possível.
O Inove está nessa discussão aí também, Gabardo.
Eu não sei, Diogo, Leonardo, se vai ser possível. Mas se vai fazer essa tentativa para se encontrar um candidato representando estes 5 movimentos.
Já tem um. Deixa eu trazer esse bastidor, Gabardo. Eu trabalhei muito com isso na semana passada e até nessa semana já trouxe a informação de que o Alessandro Barcelos seria anunciado, ou pelo menos uma carta contendo as ideias de uma coalizão, né, com o nome dele sendo a cabeça da chave. O Marcelo Medeiros realmente chamou os movimentos que compõem a base dele, Convergência, Inter Maior e Academia Colorada, que é o do Alessandro Barcelos. Houve essas reuniões, mas há um movimento em que se unem o Academia com o Alessandro, o Convergência, os dois da gestão, e mais o Inove, que é um movimento de oposição e que vem se organizando, é um movimento muito ativo, muito organizado e que era de oposição. Esses 3 movimentos juntos, e ainda estão abertos para receber mais gente, eles estão lançando o nome do Alessandro Barcelos, e o que me disseram, claro que pode vir o desmentido, de que o nome para compor o conselho de gestão do Inove seria Dani Dubin. Os outros nomes não estão definidos, ainda há uma grande discussão. Essa eleição, ela é peculiar por quê? Porque ela é a primeira com mandato de 3 anos, e ela elege os 5 do conselho de gestão. O estatuto do Inter mudou no ano passado. Outra situação que me disseram, quem assumir vai ter um trabalho muito grande, porque a situação financeira do clube, ela precisa de muitos cuidados. O Inter ainda está num processo de recuperação que foi iniciado pela gestão do Marcelo.
Ô Léo, eu quero só lembrar o seguinte para quem nos ouve,
que até na eleição do Internacional, e se fosse o caso na do Grêmio, se fosse a do Grêmio que a gente estivesse tratando, até na eleição do Internacional, perder Grenal vai fazer a diferença. Essa tentativa referida pelo Diogo e com os detalhes do Léo, de um nome que fosse único para não haver oposição dentro da própria situação, quando o Inter tem um combo de derrotas, de resultados e desempenhos ruins em Grenal, como vem tendo, cada candidato à presidência tem a sua receita para fazer dar certo. Cada candidato à presidência, Pedro, imagina que se for do jeito dele, o Inter vai voltar a ganhar a Grenal e as coisas vão normalizar. Então, neste momento, você encontrar um nome de consenso, de que todo mundo entregue a alma para o cara, porque ele vai representar todos, com um Grenal perdido atrás do outro, não vai acontecer.
Pois é. Bom, mas o fato é que o futuro do Coudet é um futuro ameaçador. Ele vai precisar dar resultado, senão a batata dele pode ferver, né? Acredita, Davi, que o Coudet pode ser demitido em razão de algum resultado? Porque ele chegou com tanto cartaz, com tanta fama, com tanto jornalista, como tem um careca aqui no programa que apoia ele sempre.
Não, me parece que o Coudet, ele tem toda a confiança da direção. Eu acho que a direção... gosta do trabalho dele, e realmente, se a gente for ver, ainda está razoavelmente bem na Libertadores, no Campeonato Brasileiro está bem, é vice-líder, né? Agora, o que pode fazer com que o Coudet realmente fique abalado? É uma sequência de resultados ruins. Tem um, daqui a 9 dias, outro Grenal. Mais uma derrota em Grenal, bom, aí é aquela história, aí já marca na paleta o treinador, sabe?
Já ouviu falar em viés de queda, Davi? Você que é um homem múltiplo do jornalismo, viés de queda. Este Internacional do Coudet, quando passam-se, por exemplo, o Leonardo sempre defendeu, e tinha razão, os argumentos dele, eu discordava, mas a razão estava lá argumentada. O Leonardo defendia que lá na fase seletiva de Libertadores, o Musto com Lindoso era uma questão de preservação, porque o Inter não podia correr riscos, e assim classificou-se. Muito bem, justificado. Agora, passam-se 5 a 6 ou 7 meses e ele retoma como solução algo que claramente não deu certo na intenção de classificar. Na intenção de classificar, deu certo para não tomar golo. Mas na intenção de classificar, não deu certo. Quando ele retoma isso 7 meses depois, é um retrocesso no trabalho que faz esse desânimo que eu percebi há pouco no Rafael Malenotti e nas redes sociais minhas e de todos nós, o que está entrando de gente dizendo, mas não é possível que ele tenha feito isso de novo. A sensação, então, Léo, me parece ser a de um treinador, que eu entendo, bom, mas não é espetacularmente diferente dos demais, quando ele retoma soluções precárias, as pessoas que confiavam nele começam a desanimar das soluções dele. E é o que está acontecendo nesse momento.
Mas não seria a escalação dele. A escalação dele é Lindoso, Patrick e Edenilson.
Não, mas eu estou falando de uma dobradinha de saída de bola que ele tinha como fazer diferente, Davi. E ele repete a fazer da mesma forma que não dava certo antes. Eu não estou falando de uma geral quando ele tem perdas, que a gente reconhece, o Edenilson, o Patrick e por aí afora. Mas as soluções que ele encontra para a sua saída de bola, que é essencial do seu conceito de jogo, e a solução vira uma saída de bola paquidérmica, lenta, a saída do cágado, troca de bola do zagueiro pro volante, que vai no lomba, que vai cágado. No zagueiro, que vai no volante, e não acontece nada, Pedro.
A diferença é que faz um acento, né?
Ele não corre risco de cair. Não corre, ele é um treinador diferente. Qualquer outro treinador que jogasse 5 grenais, perdesse 4, empatasse 1, não fizesse um gol, essa hora estava treinando em Alagoas. Qualquer um. Imagina o Celso Roth no lugar dele, por exemplo. O que estaria acontecendo? Celso Roth, ganhador de Libertadores. Imagina o que estaria acontecendo nesse momento. 5 grenais, 4 derrotas, 1 empate, nenhum gol a favor. O cara estava na rua há muito tempo. Mas há muito tempo. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem ele uma não, notícia. Não se fala nisso.
Tem uma notícia.
Não. Vamos ter calma. Calma, calma. Ainda falta perder o 6º Grenal. Não perder o 5º.
Qual é a notícia?
Inter e São Paulo, no sábado, voltam Moisés, a lateral esquerda. O Wendel teve Covid, o Matheus Jussa foi mal ontem também, né? O Inter tem um sério problema de lateral esquerda.
Foi pior que o Moisés.
Se a gente pegar aqui, Pedro, olha os laterais do Grêmio, podem não ser
brilhantes, mas o Grêmio tem, Gabardo, eu acho que o Inter, Gabardo,
guerrinha,
eu acho que sábado o Inter vai poupar jogadores diante do quadro que ele vai jogar fora. Ele vai poupar jogadores, ele não vai, mesmo tendo dificuldade, vai poupar, vai jogar o Edenilson, que não pode jogar, vai jogar o Moisés, que não pode jogar fora. Mas alguns jogadores serão poupados, porque o Inter tem uma partida fora de casa.
Ah, e o Moisés,
mesmo o Moisés perdendo, também pode tá punido, se classificar, né? É bom que pontue. Né? Moisés e Edenilson estão fora. Não jogam,
o problema da lateral esquerda, ele persiste para Cali, né?
Sim.
O problema,
o Wendel vai continuar.
Porque o Wendel não vai poder. O Wendel tem que cumprir os 10 dias da Covid. O Moisés não pode jogar e o Justa foi muito mal. Ontem no banco ficou o Léo Borges, que é um menino que foi campeão da Copa São Paulo. Eu já ouvi falar muito bem nele lá no Inter, os caras falam muito bem.
Mas ele não pode botar o Saravia.
Oportunidade.
O Saravia na esquerda e o Rodinei na direita.
O Rodinei na esquerda.
Mas ele não pode botar o Léo Borges, que afinal é campeão da Copa São Paulo, que afinal tem o Yarley a ratificar, que é um jogador que enfrenta o risco sem problema.
Ele não usa jogadores jovens. Quem tem usado mais é o Renato. Isso aí é outra relação que tem que ver também. Deixa eu chamar o comercial. Usa,
Pedro. Hã? Ele botou o Léo Buchari.
Bota um que outro. Bota um que outro.
O zagueiro que foi vendido.
O Praxedes, ele tem lançado. Ah. Eu acho que ele vai. Porque
ele conduz o Zé Mal, porque o Moledo é melhor que o outro. O Moledo é melhor que aquele jogador do que o Zé Gabriel. O Moledo não está jogando.
Conduz o Zé Mal. Ele lança os meninos. Por isso que eu acho que o Léo Borges pode aparecer.
Não, mas não. Lança menos do que deveria, no meu caso, tá? Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida.
Chegou um jogador do Santos que custou uma tonelada de dinheiro e ainda não foi lançado, hein?
Está lesionado ainda. Mas ele podia ter jogado antes e não foi, é verdade.
Só para dizer que hoje tem Grenal, Pedro, de novo. Só que é do
futebol feminino, né?
Tá? 3 horas da tarde, no Vieirão, Grenal. Pela Série A do Campeonato Feminino, os dois times estão empatados em número de pontos, e aí o mando, se eu não me engano, é do Grêmio hoje, tá? No Vieirão, o mando tá, o estádio está todo bonito.
O Grêmio é que treina lá, né?
O Grêmio já tem gravata
aí, isso aí. 3 da tarde, Grenal.
Tá bom. Intervalo comercial, 3 minutinhos, nós voltamos em seguida.
Aqui é a nossa casa, e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. É por isso que o Banrisul está com atendimento presencial, com hora marcada, horário exclusivo para idosos e contratou a consultoria de uma das principais instituições de saúde do país para implementar um protocolo de cuidados oferecendo mais segurança para sua equipe e seus clientes. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.
Grupo IESA apresenta Nissan Kicks 2021, o SUV vencedor de todos os comparativos, com as melhores condições e FIPE no seu usado. Isso mesmo, na troca por um Nissan Kicks SV, a IESA paga a tabela FIPE no seu usado. Aproveite, acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos, perceba o risco, proteja a vida.
Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada.
Economizar é comprar bem.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Estamos de volta, 2 horas 23 minutos. Eduardo Gabardo, sai o jogo do Flamengo contra o Palmeiras ou não sai?
Olha, Pedro, por enquanto está confirmado, mas a CBF está admitindo a possibilidade de adiar esta partida. A situação é a seguinte: o Flamengo teve 27 casos positivos de Covid, 16 jogadores. Do grupo principal tem apenas 10 à disposição do Domi, que também teve Covid. O Palmeiras quer jogar, o Flamengo não quer jogar. O pepino está na mão da CBF, está se trabalhando com a tendência de adiamento.
Eduardo, para um pouquinho, Eduardo.
É.
Eduardo, para aí um pouquinho. Tem 10 à disposição, o futebol é com 11 e o Palmeiras quer jogar, é isso?
É que aí o Flamengo teria que utilizar jogadores das categorias de base, né, para completar o time.
E, não, mas aí assim, não tem condição, né?
É, não tem. Eu acho que esse jogo não vai sair, Pedro. Por enquanto ele está marcado no domingo, 4 horas não em São Paulo. Mas a CBF não se posicionou de maneira oficial ainda.
O Flamengo, que foi o grande incentivador, cria o futebol de qualquer maneira, que sempre pensa sozinho, né, agora está pedindo solidariedade. Acho que não é hora de revanche. De fato, é uma situação muito, assim, absurda que vive o Flamengo. Mas olha só como são as coisas, né? O Flamengo...
Inclusive, isso mostra que como pensam antes, os clubes, né, Diogo? Isso mostra como pensam os clubes, né? Cada um pensa no seu. Vou aproveitar agora que eles estão desfalcados. Azar dele que ele está com 10. Eu vou aproveitar e vou ganhar agora.
Pergunta se o Flamengo... Agora, enquanto a gente estava aqui no programa, o governo do Rio de Janeiro, Pedro, decretou a volta do público nos estádios. Decreto, governo do Rio.
Tá, mas, qual é a chance do Flamengo? Se o Palmeiras não tá exigir a realização do jogo, o jogo tem que ser realizado ou a CBF pode chegar e dizer, não, vamos cancelar,
claro,
vamos
que pode
suspender?
Não, pode. Não. Ela é que organiza o campeonato.
A CBF, né, manda tudo.
Tá na
CBF
mão da CBF.
É mas guarda-chuva a gente já teve, do futebol brasileiro.
A gente já teve casos assim no mundo, né? Eu citei um exemplo aqui, no começo da pandemia, da Rússia. Teve um tipo, o jogo foi Sochi contra Rostov. O Rostov teve que levar 10 jogadores, levou 10-1 no jogo e levou o time sub-17 para jogar, é porque tinha muitos casos de Covid e a Federação Russa não mexeu na tabela do campeonato.
O time do Bressan saiu na frente, né? Saiu ganhando de 1-0, né? Depois tomou 10.
E depois tomou 10. Sochi versus Rostov e as nossas duas sedes se enfrentando, né?
É verdade.
Eu e o Léo torcendo para Sochi.
Eu, o Diogo e o Zé Alberto estávamos torcendo para Sochi.
É, e Rostov, eu e o
Gabá. A sede Moscou não passou por isso. A sede Moscou estava inteirinha lá, tudo bem.
Inteirinha. Mas lá a Federação Russa não mexeu na tabela. Aqui a CBF vai ter que mexer.
Mas vamos deixar claro que o bom senso manda não fazer o jogo, né? Claro que os clubes brasileiros, como disse o Leonardo, eles não têm nenhuma solidariedade em relação ao outro. Palmeiras quer jogar porque quer aproveitar e ganhar os 3 pontos na fragilidade que o Flamengo estará apresentando por esses números de jogadores, por esse número de jogadores contaminados.
E o Flamengo tem 27 caras com Covid, eu duvido que ele vá agora dizer que não tem que ter público no estádio. Quer dizer, ele quer solidariedade para os seus casos de Covid e quer botar 30 mil pessoas no Maracanã. Pô, mas aí não dá, né, tipo?
Estávamos nós na nossa sede,
Rostov. Tem um lado bom que pode ajudar o Palmeiras a não realizar esse jogo. Tem um lado bom favorável ao Palmeiras também. O Palmeiras ontem jogou fora pela Libertadores.
Contra o Guarani.
E precisa de um ponto ainda para se classificar. E vai ter jogo no meio da semana que vem. Então o Palmeiras ganharia até tempo para definir a sua vida na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras não cai legal aí, além desse negócio de que eu tenho jogadores, eles não têm, vamos jogar. Não, porque não se sabe amanhã, né? Amanhã pode acontecer o contrário. Então é bom que é salutar que esse jogo não saia. Agora não saia. Não tem condições? Não pode jogar, acabou. O Goiás não teve um jogo aí que se negou a entrar em campo aí, ele até depois entrou com alguns com Covid, mas um jogo dele foi adiado por causa disso. É, exatamente.
Em nós, nas nossas séries de dado Rostov,
novo aqui,
recebemos os companheiros de Sochi, né, para um churrasco que o Duda assou, né? Numa noite memorável, um churrasco.
Uma laje.
É, uma laje na laje da Rússia.
Uma laje
com... Não, mas só um pouquinho. Era churrasco na laje com cerveja alemã.
Cerveja alemã, claro.
Era outro nível, era outra
E lá
outra
em Moscou, laje. O Lucianinho Périco, a Alice Bastos Neves, o Lucas e o Maurício, tendo que lidar com uma garçonete com uma cara de furiosa da KGB,
que
ficou brava quando a gente foi pagar a conta. A gente foi pagar a conta com o cartão e aí a mulher ficou brava porque tinha que rachar a conta. E aí vocês no churrasco, olha só, o mundo é injusto.
Teve um clássico lá, viu, Maurício?
Bom, olha
teve
aqui.
Um clássico, um jogo que o nosso meio-campista marcador, né? O cara tipo Edenilson, assim, né? Que se desloca e tal, o Eduardo Gabardo, não, se lesionou, passou Volantão. Toda a cobertura lesionado. Impressionante. Parecia
o Jean-Pierre, Léo Gomes. Muito Pedro, obrigado a vocês todos pelo carinho. Pela participação, muito obrigado. Quero inclusive fazer um agradecimento muito especial e muito carinhoso a todos os nossos ouvintes que hoje se dedicaram também a nos ver através do Gaúcha ZH, do GZH. Muito obrigado. Foram milhares de pessoas que nos acompanharam, nós ficamos muito felizes. A Gaúcha já tem essa sintonia extraordinária no Sala de Redação e em toda a programação, afinal são quase 70 meses de liderança no rádio do Rio Grande do Sul contra todas as emissoras. E olha, uma liderança sobrando ponto que não acaba mais. Mas enfim, muito obrigado a você por esse carinho, por essa sintonia e também por essa, digamos assim, assistência, né, à imagem e aos lindos e bonitos rapazes que compõem o Sala de Redação na medida do possível, não é? Alemão, o que tu conta aí?
Pedro, olha só, Pedro, deixa, antes de tu chamar o alemão, deixa eu só dar um último toque aqui, que, né, que se eu não falar agora, né? Amanhã não adianta falar. Hoje de noite eu vou fazer uma live, né, que vai ser transmitida a partir das 21h30 ali pelo meu canal do YouTube, então tem aqui, né, no próprio vídeo está escrito aqui, @RafaelMalenotti, acessa por lá, acessa no YouTube para ver uma live especial, que é uma live para antecipar meu aniversário, que é quarta que vem, né? Então eu fui convidado pelo Festival Gaúcho Coração, né, para fazer mais uma apresentação, já que a anterior foi muito bacana, e novamente as arrecadações dessa noite serão todas destinadas para o Hospital da Criança Santo Antônio, ali da Santa Casa mesmo, do qual eu sou embaixador. Então todos vocês convidados aí, quem quiser continuar vendo esse rostinho bonito de cabelos de gemada... Hoje às 21h30 no YouTube /Rafael Malenotti. Obrigado, Pedro. Amanhã eu vejo teus olhos azuis no JA de novo.
Valeu, que bom. Alemão, o que que tu conta aí, Alemão?
Pedro, o Gaúcha Mais em seguida vai falar sobre a mudança na gestão de mais 61 postos de saúde de Porto Alegre. A Prefeitura começa hoje a notificação das demissões de quase 1.300 funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, que teve a criação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar, Pedro, sobre os bondes. Chegou a pegar a época do bonde, né, Pedro?
Pô, e como, né? Eu sou velhinho, sou antigo, né?
Mas tô inteiro. Dois bondes, Pedro, estavam há muito tempo com a Polícia Civil. Foram doados primeiro pela Carrisa Polícia Civil e hoje começou a transferência. O primeiro já circulou numa carreta pelas ruas de Porto Alegre, chamando muita atenção das pessoas. E eles vão para um museu, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Passarão por um restauro e nós vamos contar um pouco da história desses bondes, a história dos bondes de Porto Alegre e qual é o projeto para a apresentação ao público desses dois bondes, Pedro, que tem a idade... da Rádio Gaúcha. Eles foram fabricados em 1927, começaram a operar primeiro nos Estados Unidos e nos anos 40 vieram a Porto Alegre.
Bem depois, viu?
Foi fabricado bem depois, em 1950, claro. É. Bem depois.
O meu pai foi cobrador nos bondes.
Oh,
ele
que
contava
legal.
Que ficava com o dinheiro, ficava em pé cobrando as pessoas e ficava com as notas de, acho que era réis na época, entre os dedos, né?
Não, eram cruzeiros. Ele ficava
cobrando, as pessoas entravam e o cobrador ia cobrando.
Eu me lembro.
E Pedro, tem Grenal daqui a pouco. Grenal feminino.
Grenal feminino, né?
E nós vamos acompanhar aqui durante o Gaúcha Mais, trazendo os destaques desse jogo, placar, tempo, quem está melhor. Grenal feminino pelo Campeonato Brasileiro, as meninas de Grêmio e Inter jogando em Gravataí no Vieirão.
Muito bem, agora chamando Kelly Matos, a grande estrela do Jornal do Almoço, entre outras estrelas, como Cristina Ranzolin e tal.
Como o Pedro Ernesto Denardin.
É, Pedro Ernesto menos, né?
Ele esperando, tu dizer.
Já tô meio passadinho.
Pedro Ernesto não é uma estrela, é um buraco negro.
É um buraco negro, isso. Bom, Kelly Matos, o que, que vem aí na sequência da programação da Rádio Gaúcha? Conta pra eles.
Pois que eu tô te vendo aqui, né? Que coisa boa, que alegria te ver, que bom ver o Davi. Davi vejo todo dia também, o Diogo, o Léo. Davi, já tô até me cansando. O Davi tomou até banho hoje, sabia, Pedro? Hoje
é, o de manhã. Davi é cansativo, eu sei, eu reconheço.
E depois então, do xixi do Renato baixo, ontem, viu, Kelly?
Hein? Renato depois chamou de xixi do Renato,
Pedro?
Não!
Tem que tomar
não,
banho mesmo.
O Renato, Renato não sabe nada. Davi é gremista. Davi botou aquela coluna pra motivar os jogadores do Grêmio.
É, e foi por, é bom, foi por causa do Davi
que o Grêmio
ganhou
o Grenal. Disse que eu, é gremista, não eu, é colorado, mano.
Eu vou cobrar meus trabalhos de coach agora da próxima vez.
Isso,
o Inter quer ganhar Grenal, deixa que eu motivo.
Tá legal.
Ah, na verdade, eu acho que tu motivou tanto, motivou mais ainda o Inter. O Inter achou, leu a coluna e achou feito. Não precisa nem jogar.
Bom, né, Malenotti? Aí fica a dica, né?
Como é que tá esse coraçãozinho que... colorado aí, dona Kelly Matos? Ferido, ah,
machucado, né,
né,
Pedro? É. Mas eu falo que o Guerrinha até pode falar um pouco sobre o sentimento colorado. O colorado, como eu, que foi forjado, né, foi formado nos anos 90, na década de 90, ele tem já uma casca grossa, né? Porque eu nasci em 1987. Nos anos 90, o Inter não ganhava absolutamente nada. Então, eu sou uma torcedora raiz, né? Eu não sou daquela década ali, Libertadores, Mundial, né? Os anos 2000, quem nasceu ali, né? Viveu momentos de glória. Eu fui forjada ali na dificuldade, perdendo pro Bragantino.
Nasceu uma desgraça e retornou a ela agora.
Exatamente.
Não, nem então tanto. O Inter é vice-líder do Campeonato
Brasileiro. Eu fui a Mesquita, né, Pedro? Eu não sou, eu não me mexo para qualquer coisa.
É verdade. Não, depois de Mesquita tudo é possível. Não, é verdade.
Eu fui a
Mesquita. E Mesquita, que a Kelly Matos fala, é o jogo contra o Fluminense na cidade de Mesquita, no Grande Rio, onde o Inter foi eliminado e colocado na Série B do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Que foi o pior dia da história do Inter.
Não, eu sou calejada, já não parece porque tem essa cutis aqui, né? Toda trabalhada na maquiagem.
Mas eu sou na política.
Só política é uma coisa tranquila, mas eu sou uma torcedora raiz, né? Não vê? Ah, essa coisa de ah, que só ganha, não sei o quê, que depressão. Que isso, gente? Já passamos por coisa muito pior,
não é
pelo
contigo,
amor de Deus.
É. Mas
não
o que, é que vem comigo mesmo aí? O que, que vem mesmo aí? Me conta.
Pra ti, Pedro Ernesto, vem aí o Gaúcha.
Mas... Tchau, fui!